Boa noite a todos, saúde os colegas vereadores, a imprensa escrita e falada que se encontra aqui no plenário, saúde especial ao secretário da Fazenda que se encontra presente, o senhor Ademir Kessler, enfim, a todos que nos escutam. Peço ao secretário a verificação de quórum.
Vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 131ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. Coloco em discussão a ata número 9/2016. Vereadores que queiram se inscrever, espaço está aberto. Não havendo inscrição, coloco a ata número 9/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Ao contrário, levantem-se. Ata número 9/2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das correspondências. Primeiramente, o espaço das correspondências recebidas, expedidas. Está aberto o espaço para quem quiser a leitura de correspondências expedidas. Não havendo inscrição, passamos para o espaço das correspondências recebidas. Aberto o espaço para inscrição. Não havendo inscrição, e também não havendo apresentações de novas matérias, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saúdo, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, meio de comunicação, em especial a todos os ouvintes que estão, de uma forma ou outra, acompanhando a sessão, como também o secretário Ademir se faz presente. Parabenizar, primeiramente, a diretoria da Jura pela 23ª Olimpíada, que se realizou nos últimos sábado e domingo na comunidade evangélica da Linha dos Pomeranos, na sede do Grupo Força Jovem. Parabenizar a todos, os 5 grupos que fazem parte, pelos 2 belos dias de competições que tiveram, e ontem de noite escolhido a nova corte da Jura, as rainhas, a rainha do grupo Marechal Deodoro, a primeira princesa do grupo Força Jovem, a segunda princesa do Diversão e Trabalho. Parabenizar a elas todas, como toda a diretoria, pelo belo evento, organização que se fez nessa 23ª Olimpíada da Jura, que é um momento muito especial para os jovens, principalmente os jovens do interior, para se confraternizar e se reunir. A gente sabe hoje que a Jura tem somente 5 grupos, mas com toda certeza foi um belo evento também de público, de participação, que somente ontem deu quase 300 almoços na comunidade. Então isso é um momento importante, e a gente sabe a dificuldade que hoje o jovem, isso a gente estive presente participando desses 2 dias, e a gente comentou isto, que eu estou na Jura há 22 anos e tem muitas pessoas que puxam à frente de muitos grupos como pessoas de idade já. Então a grande preocupação, como hoje tem em todas as identidades, isto acontece em comunidades, não há essa renovação. Então isso na Jura não é diferente, mas com toda certeza esses grupos estão lutando, e com toda certeza vamos esperar que a Jura possa novamente formar mais grupos, porque a Jura nos anos de 2000 esteve com 18 grupos de jovens no interior do município. Então isto realmente é uma decadência muito grande, porque o jovem hoje realmente não quer assumir compromissos muitas vezes, e é muito mais fácil formar um time de futebol e jogar e pronto. Mas com toda certeza acho que a Jura é uma identidade muito importante dentro do nosso município, tem uma caminhada longa, porque está somando esse ano 26 anos já de fundação, e com toda certeza não é só a questão principalmente de futebol, vôlei que é feito, mas a Jura tem muitas outras questões que são levantadas ao longo do ano. Então acho que os jovens do nosso interior principalmente que olhe para trás, porque que dê valor àquilo que está acontecendo e aquelas pessoas que sempre lutam. E isso eu digo, parabenizar a, principalmente a diretoria da Jura, para que realmente busque e o melhor para todos os grupos. Estive hoje de manhã reunido também com o secretário de obras, o Clairio, para ver a questão dos andamentos dos serviços e patrulhamento da Caravaggio. Ia começar hoje. Uma turma está na linha nova, Complexo da Serra, uma turma na Várzea do Agudo, e sabe-se que semana passada, com vários dias de chuva, os problemas não são poucos. Então, ficando a par um pouco disso, e com toda certeza também a preocupação não só do secretário, mas como todo o governo, realmente, que já tem previsão de chuva para os próximos dias, e que não é pouco, né? Tomara que isso não aconteça, porque a dificuldade, com toda certeza, vai aumentando. Esteve na última sexta-feira aqui na Câmara Municipal o deputado Gilmar Sancela, primeiramente em nome do presidente do partido, agradecer a vinda do Gilmar, que volte outras vezes, volta e meia está por Agudo, deputado estadual, e também esteve reunido com a diretoria dos bombeiros, depois se reunimos com o nosso partido. Então também agradecer a ele e sempre o interesse, a preocupação também que ele tem com o Agudo, e a nossa preocupação também sempre levado para ele, que ele possa ajudar e ter vir muitas vezes no governo do estado. A gente sabe, as dificuldades não são poucas, mas ele sempre é um parceiro. Isto mais uma vez comprova, e também o carinho que ele tem por nosso município. Por enquanto seria, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que aqui se faz presente nesta noite, também aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Na quinta-feira passada, dia 14, participei em Porto Alegre de reunião em defesa das Santas Casas, Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul. Esta reunião foi organizada pela Federação das Santas Casas e Hospitais Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul e pela Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde grande número de dirigentes e servidores da área de saúde se fizeram presentes. Inclusive, o auditório Dante Baroni foi pequeno, em diversos locais da Assembleia tiveram que se reunir e assistir através do telão o que lá foi debatido. Após horas de discussão, foi aprovado um documento que foi levado por todos ao senhor governador do estado e também será dirigido a todas as autoridades, tanto a nível estadual como municipal e também da União. Permito que eu vou ler essa correspondência, que é muito importante, que diz o seguinte: carta de socorro. Não permite a morte do SUS, das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, dos empregos e de seres humanos. A rede hospitalar sem fins lucrativos do estado do Rio Grande do Sul, constituída por 245 hospitais e responsáveis por mais de 73% de toda assistência prestada ao Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Sul, conjuntamente com seus 65 mil trabalhadores com vínculos formais, vem diante de todos exclamar por socorro e solicitar medidas emergenciais. Como é público e notório, o subfinanciamento do SUS, crescente de longa data, apesar de todos os esforços e sensibilização e responsabilização dos gestores públicos, está impondo o derradeiro momento de funcionalidade às instituições e fatal processo de desassistência à população já existente. Dezenas de hospitais no Rio Grande do Sul já entraram em colapso. 18 mil trabalhadores estão recebendo salários atrasados. 5 mil trabalhadores saíram em férias e não receberam conforme a legislação. 6 mil trabalhadores foram demitidos, 3.500 leitos fechados, Mais de 4 milhões de procedimentos deixaram de ser realizados. 60% das instituições têm dívidas com os profissionais médicos, entre outras informações. O endividamento total dessas casas de saúde no Rio Grande do Sul já ultrapassou 1,4 bilhões. Os municípios gaúchos também estão sofrendo com atraso nos repasses do programa e não têm mais o que fazer frente aos seus limitados recursos. Já o Estado passou a ignorar e confrontar esta realidade posta e distanciou-se definitivamente das necessidades assistenciais da população. Extinguiu o cofinanciamento estadual, atrasa permanentemente repasses de recursos ordinários, promove parcelamentos, não tem calendário definido de pagamento, mantém em filas virtuais milhares de pessoas necessitando acesso a especialidade e procedimento. Até quando, governador Sartori? A União também relegou o Sistema Único de Saúde para o final da fila dos seus interesses. Reduz orçamentos da saúde a cada ano. Distribui mal e os poucos recursos existentes. Pratica rotineira descontinuidade de políticas para o setor. Brutalmente impõe tabela defasada para contraprestação superior em média em mais de 150% na assistência de média complexidade. No país já foram fechados 218 hospitais sem fins lucrativos, 11 mil leitos e 39 mil postos de trabalho. A dívida nacional do segmento filantrópico ultrapassa a 21 bilhões. Até quando, presidente Dilma? Para mudar esse cenário somente com mobilização social, com vontade política para priorizar a saúde. A população está cada vez mais sob única responsabilidade das Santa Casas e dos hospitais filantrópicos e seus funcionários, que exauridos estão adoecendo e alguns abandonando a profissão, deixando as instituições enfraquecidas. Dor e perdas irreparáveis de vidas humanas não fazem parte das mentes governamentais. Isto se vê todos os dias pela imprensa. Por isso tudo, as instituições e profissionais que nelas ainda trabalham vêm clamar veementemente para que os órgãos públicos constituídos interfiram nesta realidade, buscando soluções responsáveis, definindo um calendário de repasses, retomando tanto a regularidade dos pagamentos dos programas de saúde quanto ao cofinanciamento do Estado. Com isso, afastando mortes anunciadas. Da mesma forma, apelamos em nome da população, usuários do Sistema Único de Saúde, que hoje amargam longas esperas por consultas e procedimentos especializados. Porto Alegre, 14 de abril de 2016. Esta é uma triste realidade da nossa saúde, tanto a nível estadual como federal. Então, o que foi decidido lá também, que nós, dentro da nossa possibilidade, façamos pressão junto aos deputados estaduais, pois existe um recurso no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul de 300 milhões previsto para o cofinanciamento da saúde e hospitais. Então seria uma pressão no sentido de que o governo do Estado priorizasse a liberação desse recurso que já existe no orçamento deste ano. Seria, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, cumprimento os colegas vereadores. Saúdo de uma forma especial, mais uma vez, esta grande participação do público acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal e, de forma também especial, aqueles que, através da imprensa, nos acompanham. E dizer que eu gostaria, nesse primeiro espaço, senhor presidente, colegas vereadores, e com a permissão de todos, mandar um abraço para o meu pai, mandar um abraço para minha esposa, mandar um abraço para os meus filhos, e mandar também um abraço para minha tia, que me ajudou na educação, a Deus que nos protege todos os dias e que deve estar iluminando esta sessão. Eu quero saudar a todos e dizer que ontem, mais uma vez, o Brasil, para mim, deu um exemplo da má política. Sem entrar no mérito do a favor ou do contra ao assunto que lá estava sendo debatido, dizer que fiquei impressionado com a argumentação dos nossos representantes de um modo em geral, onde o que estava sendo analisado e que deveria chegar ao conhecimento do público, ele ficou para um segundo plano. Tivemos embates de parte a parte, mas o que mais se viu foi uma saudação afetuosa, porque acho que todos os canais de TV do país estavam focando os deputados no dia de ontem. E eu, como um agente político na atualidade, quero expressar aqui a minha indignação com aquele momento, especialmente pelo que eu esperava, pela expectativa que tinha em relação à ação de cada um. Mas, sendo redundante, cada um age da forma como entende ser mais interessante para o momento. Não estou triste pela decisão tomada, mas também não estou feliz, porque o amanhã a gente não sabe o que nos reserva. Triste, sim, e hoje falo na condição de um agente político, e isso nunca aconteceu comigo, e tomara que não aconteça, e se tiver que acontecer, eu quero não participar da vida pública ou ser um agente político, de não ter a coragem e a hombridade de emitir um voto. Ou seja, receber para dizer sim ou não e não exercer esse direito. Nós tivemos, infelizmente, aqui do Rio Grande do Sul, independente de sigla partidária, um deputado que me desapontou e muito ao se abster ao voto, especialmente por saber que ele, como participante daquela reunião de ontem, terá toda a semana de folga. Deputado Pompeu de Matos, fica aqui meu repúdio a ele, que é um político que tem um relativo respeito, ou tinha, em relação à minha pessoa. Agora, voltando para a nossa realidade, senhor presidente, eu gostaria de dizer que estou muito feliz com as ações do novo secretário de obras. E eu faço questão aqui de mencionar esta minha satisfação, porque nas ocasiões e nas situações em que procurei intermediar alguma necessidade da nossa comunidade, foi muito boa a receptividade e a resposta dada em relação a aquilo que foi solicitado. Eu espero que ele continue tendo essa determinação em relação a oferecer ao menos uma satisfação para o nosso contribuinte. Eu tive um caso em que uma senhora do Rincão do Pinhal precisava o contato, eu forneci o telefone, ele prontamente atendeu a ela, que era uma contribuinte que estava num período muito necessário de trabalho, pois estavam colhendo. Então, acho que esse é o papel verdadeiro de um secretário que tem não interesse político, e sim interesse em servir aqueles que são os nossos contribuintes. Portanto, rendo aqui minhas homenagens no dia de hoje ao acerto do prefeito Valério em ter colocado Clairio Dutel na função de secretário de obras. Um terceiro assunto não é desdizer aquilo que estou dizendo em relação à ação do secretário. Por quê? Porque o que vou falar agora é do antigo secretário. E o sistema do antigo secretário é exatamente esse que vou reportar a pedido de Aldemar Prade, conhecido produtor de leite, morador da localidade do Cerro da Figueira, e que todos nós sabemos, vereadores e comunidade que nos acompanha, todo produtor que faz parte do programa ProLeite, ele tem assegurado por lei algumas vantagens, especialmente nas suas necessidades em relação ao que demanda no dia a dia na sua propriedade. E este senhor Aldemar Prade, ele buscou socorro na Secretaria de Obras, quando ainda era o antigo secretário, e, a exemplo de outros tantos, pode deixar que o seu trabalho vai ser realizado. Até hoje, à tardinha, nada havia sido feito para ele, e a propriedade continua necessitando e muito do trabalho das obras. Eu até tentei o contato com o novo secretário, para colocar essa situação, mas infelizmente já a tardinha não foi possível. Devo levar ao conhecimento dele amanhã nas primeiras horas. E rogo que não fique, a exemplo do que vem acontecendo, não fique na promessa, porque é um produtor e todo dia tem recolhimento do produto que é o leite e que faz parte desse programa. Um outro assunto rapidinho para encerrar, senhor presidente. Percebi também uma melhoria no estacionamento ou na parte que confronta ao cemitério municipal. Houve ali uma colocação de tubo já há mais tempo e também uma colocação de material também já há mais tempo. E estando na semana última naquela região, conversando com moradores da localidade, me fizeram uma colocação que eu já havia percebido também, porém não havia comentado e nem pedido para que providência fosse tomada nesse sentido. Falo de quando há um sepultamento no cemitério municipal, muitos carros ficam estacionados na via pública. E agora, com a colocação dessa tubulação e do material, é possível, se a administração der uma alisadinha boa, é possível esta parte ficar como estacionamento e desta forma desobstruir a via pública. Também vou levar amanhã esse desejo de moradores ao novo secretário Clairio Dutra. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Alexandre Noy. Quero cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Também quero dar os parabéns à diretoria da Jura pela bela organização da 23ª Olimpíadas, que foi nesse final de semana na localidade da Linha dos Pomeranos. Agradecer os grupos de jovens pelo respeito e organização, que foi 2 dias de competição, onde que quero dar os parabéns para o grupo de jovens Diversão e Trabalho, que se sagrou campeão, e também os outros grupos, que nem o Força Jovem da Linha dos Pomeranos, Em Busca do Novo Amanhã, do Ser da Vilma, o Ação em Liberdade, que é da Linha Teutônia, e a Marechal Deodoro, da Linha Nova. E dizer também que no domingo foi escolhida a Rainha e Princesas da Jura, onde que a rainha ficou Eliette, do grupo Marechal Deodoro, e a primeira princesa, a Milena, do Força Jovem, e a Bruna, do Diversão e Trabalho, ficou segunda princesa. E também um ponto, para mim, muito positivo que foi, além da presença maciça do público, a organização lá da comunidade da Linha dos Pomeranos, e o grupo de dança Sentinela do Jacuí, onde foi 2 grupos de dança deles lá, que fizeram a apresentação, onde que o público gostou muito, foi muito bonito. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e a todos que de uma ou outra maneira acompanham nossos trabalhos através da imprensa. Dizer que fiz uma indicação pedindo substituição de lâmpadas na localidade da Linha Boêmia, dessa vez de Delmar Cavalheiro, na Sociedade Farroupilha, as 2 lâmpadas estão queimadas. De Luizmar Neufeld, na Linha Boêmia, e Renato Noy, também na Linha Boêmia. E Ivo Hoffmann, na localidade do Cerro Seco. Dizer que todas as outras, a partir de Aldemar Ehrert, para cima, em direção à Linha Boêmia, Novo São Paulo, nenhuma delas, que está sendo pedida há mais de um ano, ainda não foram substituídas. E nós, no interior, aqui, inclusive os colegas vereadores, às vezes, clama por segurança, e a iluminação pública acho que é um dos fatores importantes em via pública de se ter. Mas a administração municipal, infelizmente, não tem essa visão que a gente tem. Aliás, inclusive, a gente vê que essa dificuldade existe aqui no perímetro urbano. Nós temos ali na Avenida Borges de Medeiros, quem vai em direção à rua Roberto Holt, que vai em direção ao hospital, um outro sério problema de iluminação pública. Eu já em épocas passadas tinha comentado com o setor competente de que ali deveria haver uma iluminação melhor, mas infelizmente para certas situações que nós, colegas vereadores, colocamos, a nós não nos é dado a devida atenção. Como, no contexto geral, se nós tirarmos aqui a Avenida Concórdia, o resto da cidade, do perímetro urbano, a iluminação pública do município de Agudo é muito deficiente. E nesse sentido, eu acredito que o município precisa crescer e implantar, nem que seja via financiamento, um sistema de iluminação pública que dê mais segurança para o nosso morador da cidade e todos aqueles que vêm até aqui. Então é uma solicitação que a gente faz, uma indicação à administração municipal no sentido de que vê, talvez através de um levantamento, um projeto técnico de eletricista e ver qual seria o custo hoje de uma troca de iluminação pública. Tem muitos municípios que já aderiram a novo sistema existente hoje, mais resistente, com custo de energia menor, só que tem a questão do investimento. Mas acho que em termos de segurança valeria a pena. Dizer que este ano de 2016 a gente teve até agora um pedido de informações, e esse pedido de informações ele tratou sobre a situação da Feira do Livro. E nós recebemos dias atrás, aí explanou muito bem a secretária, a Rosa, que na época era secretária ainda, sobre a situação da Feira do Livro. E algumas citações foram detalhadas, mas não foi detalhado para nós qual realmente foi o custo de cada rúbrica, e nesse sentido nós queríamos esclarecer a nossa população do que realmente foi gasto em cada situação. O gasto total, aqui a administração municipal está informando que a secretária assim dispôs quando esteve aqui, mas isso não é verdade. Ela não colocou quanto foi gasto em cada situação. Só para vocês terem uma ideia, que na cobertura, na estrutura metálica foi colocada, foi R$7.500. No contexto geral, R$37.700. Não que a Feira do Livro seja importante, mas eu acredito, se nós avaliarmos certos custos em comparação das necessidades grandes que o município de Agudo tem, inclusive demais instalações de câmeras de vídeo monitoramento, da construção que agora vejo com muito prazer que está sendo feito de um abrigo maior e de aconchego melhor ali de frente ao posto de saúde, que sai muito menos que os R$37.000 da Feira do Livro, como talvez um sistema de iluminação pública que nós precisamos ter melhor. Então eu acredito que nesse sentido a Feira do Livro é importante, mas a importância muitas vezes se dá também em relação aos custos. Eu acho que foi um custo exagerado e que talvez no futuro precisa ser revisto. A gente sabe do legado que isto deixa. Eu olhei detalhadamente a aquisição dos livros, acho que foram gastos talvez uns R$7.000 ou R$8.000 em livros que foram destinados às escolas, mas mesmo assim eu continuo acreditando naquilo que a população está achando hoje, sobre que R$37.000, quase R$38.000 para realizar uma Feira do Livro é muito dinheiro. E dizer que por causa desse pedido de informações que não veio detalhamento dos gastos, eu depois do fatídico agosto ou julho de 2014, eu nunca mais acompanhei os empenhos da administração municipal. Foi decorrente de uma entrevista minha na época à Rádio Alternativa, a qual parou na Polícia Civil, a qual parou no Ministério Público e que está tramitando. E depois disso nunca mais dei muita atenção aos empenhos da administração municipal que são emitidos. E olha, gente, que em função dessa situação do Feira do Livro, eu não sei o que mais cedo ou mais tarde pode acontecer, principalmente, e aí, colega vereador Wilson, eu peço encarecidamente ao elogiado Clairo Dudlo, hoje nessa casa, aliás, quando ele foi admitido na administração municipal, é uma das pessoas que eu bati palma no sentido dele ter entrado na administração municipal, que é uma pessoa que conhece, principalmente na época conhecia grande parte do município de Agudo, talvez hoje conheça tudo, toda a região, pela honestidade que ele tem no seu trabalho. Eu peço encarecidamente que o Clairo Dudlo, secretário municipal, não entre no balão das aquisições de peça que está desvairadamente exagerada. É aquisição de peças, peças e mais peças. Então, assim, alguma coisa, em algum momento, vai dar errado e vai dar muito errado. Não é por mim, mas se nós fizermos uma avaliação, olha, tem empresas aí, é de arrepiar, gente. Então, assim, o Clair é meu amigo, da família dele, com absoluta certeza, na última eleição, eu recebi voto, tenho convicção disso aí, e peço para ele encarecidamente, tome cuidado na aquisição das peças. Porque eu acredito que mais cedo, mais tarde, a casa vai cair. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra agora ao vereador Kleber Cássio.
Saudar o senhor presidente, integrantes da mesa, saudação aos colegas vereadores, saudação também aos servidores dessa casa, a todas as pessoas, a todas as pessoas presentes aqui na galeria, pessoal, integrantes do Rotary Club, integrantes dos Bombeiros Voluntários, Rádio Alternativa, pessoal da Rádio Agudo, demais pessoas já citadas no protocolo, uma saudação especial a todos. Gostaria de começar falando sobre a minha participação na última quinta-feira, representando aqui o presidente dessa casa, Liceu Klein, na posse do Dr. Rafael Anunciação, como presidente da subseção Agudo da 4ª Colônia, da OAB. Posse como presidente da subseção Agudo da 4ª Colônia. Fica aqui registrado os nossos cumprimentos, felicidades, que o Rafael, o Dr. Rafael, faça bons trabalhos frente à subseção. E a gente sabe, conhecendo o Dr. Rafael, da sua capacidade, uma pessoa jovem, com bastante vontade para trabalhar. Então, a gente fica muito feliz em ver mais uma agudense em frente aos trabalhos da subseção de Agudo. Queria falar também, senhor presidente, sobre semana passada estive andando no interior do nosso município e vendo algumas questões, alguns lugares as estradas estavam boas, outras mais ou menos e outras bem precárias. Visitei a propriedade do Sérgio Melo, que começou um trabalho muito interessante de diversificação de culturas, principalmente também a cultura do morango, e eu vi um pouquinho a questão da acessibilidade, do acesso até a propriedade do Sérgio. Entrei em contato com o pessoal da secretaria, onde a gente solicitou que seja feito um trabalho de recuperação de alguns trechos ali, porque necessita realmente de um trabalho com urgência. Falar também, senhor presidente, sobre hoje à noite a nossa tribuna, mais uma vez, vai ser ocupada pela Karen, para falar sobre os atrasos dos pagamentos, e realmente isso é uma coisa que vem preocupando a nós todos. E eu tinha me lembrado que eu tinha lido em algum lugar, eu pesquisei na internet, a gente achou aqui rapidinho, uma nota das entidades contra o corte no orçamento do SUS. Essa nota ela é de dezembro do ano passado. O que que diz? Até como o nobre colega Paulo, eu peço só para fazer uma leitura. Diz assim: existem muitos bons motivos para que o povo brasileiro, e em especial seus representantes eleitos no Congresso Nacional, rejeitem o veto da presidente Dilma ao parágrafo 8º do artigo 38 da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União de 2016. Lei número 13.242, de 30 de dezembro de 2015, que impôs na prática uma perda de até 10 bilhões de reais para o custeio da saúde pública dos brasileiros. Não é de menos que o que aconteceu ontem. O que se tem visto no caso da política pública de saúde no Brasil é a redução dramática de recursos orçamentários e financeiros para custear o sistema único. O que restou potencializado agora pelo trágico veto publicado no dia 31/12/2015, o combate às endemias, bem como todas as demais ações aos serviços públicos de saúde serão colocados na UTI, mutilando o que deveria ser motivo de orgulho ao cidadão brasileiro, o cuidado com a saúde de todos. A despesa executada no âmbito das ações e serviços públicos de saúde foi de 83,05 bilhões em 2013, 91,90 bilhões no ano de 2014 e 100,79 bilhões em 2015. Um aumento nominal de 10,65% e 9,67% em cada qual, respectivamente, nesses dois últimos anos. Aí vai lá a presidente, faz um veto, tira 10 bilhões, e o que acontece a gente está vendo. Tem que vir aqui, se submeter, tem que Né? Quantas vezes a gente também já entrou em contato com o pessoal em Porto Alegre, reivindicando, e a situação é essa. Nossos hospitais, está lá anunciado, trágico situação, na UTI. Em 2010, a nota de repúdio. Assina aqui, entidade. Oi. Assinam várias entidades, Grupo Nacional dos Membros do Ministério Público, Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e assim vai. Gente que sabe, ou que sabia, o que ia acontecer. E aí as coisas vão se encaminhando para chegar num dia como chegou ontem, e dizer que não há crime de responsabilidade fiscal. Eu acho que crime maior está sendo cometido a um atentado ao povo brasileiro. É, 367 votos, uma votação esmagadora, provando, e quando se diz que esses votos, eles são votos do povo, é o meu voto, é o voto do Itamar, né, de todos nós aqui, que votamos os nossos deputados e fizeram a sua parte. Quero também fazer esse repúdio, mesmo, vereador Wilson, que tu fizeste ao deputado Pompeu de Matos. Fiquei triste. Ele seguiu uma orientação da presidência do seu partido, do PDT, foi sincero, mas não honrou as bombachas que ele usa. O Rio Grande do Sul foi categórico. E o deputado Giovanni Cherini, que aqui em Agudo recebeu mais de 900 votos, mostrou coragem, mesmo podendo ser expulso do partido, assim como querem fazer. Deputado que tem 38 anos de PDT, não é de hoje que ele está lá. E não é a primeira vez que assume uma cadeira. Então a gente fica assim, feliz que aprovado foi, que foi adiante. Parabenizar o deputado Cherini por ter sua atitude, aos demais deputados. Os deputados do Partido dos Trabalhadores fizeram sua parte, que era defender a sua sigla. Mas esperamos que isso dê resultado. Que agora o Senado vai receber, já recebeu hoje à tarde, que faça os encaminhamentos, que provavelmente está sendo cotada para ser relatora a senadora Ana Amélia Lemos. Tomara que a senadora também faça um bom trabalho e conseguimos realizar. E que o Brasil tenha jeito, não ser só tirar alguém e colocar outro e resolver. Que realmente as coisas começam a acontecer da forma que tem que acontecer. Então a gente espera que esses problemas da saúde pública, que a gente está matando o nosso povo, devagarzinho, fica meio chato. Por enquanto seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Gerson Hauptstadt.
Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que nos honram com suas presenças aqui no plenarinho, também as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa pelos veículos de comunicação. Como já foi mencionado, o bom trabalho do secretário de obras que assumiu o local do outro que estava no comando, devo me congratular, porque ontem fui em direção ao Cerro Seco, no almoço que teve lá na comunidade do Cerro Seco, e pude constatar que a estrada geral, principalmente essa da Picada do Rio, está muito boa. Mas, no entanto, existem demandas, reivindicações de pessoas aqui no perímetro urbano. Uma indicação que eu vou reiterar novamente, que seja feito um patrulhamento, uma recuperação na rua Dionísio da Fonseca Reis, uma vez que o ônibus que realiza o transporte dos alunos da faculdade já não quer mais trafegar por esta rua, pois está em péssimas condições. No sábado à tarde eu fui procurado por um morador da linha Coronel, não, linha Moro Pelado, aliás, é próximo aqui da Escola 3 de Maio, me colocando de que o pontilhão que ali tinha sido levado dali e sido colocado num outro local. Pediu para que fizesse uma colocação nesse sentido, então estou encaminhando uma indicação também para que seja refeito, pois existem vários moradores naquela localidade que dependem, inclusive, do trânsito do ônibus que realiza o transporte escolar. E acesso a algumas propriedades ali fica prejudicado, pois tem moradores que residem no lado de cá, do arroio, e fica difícil se deslocar no outro sentido. Parabenizar a direção e os organizadores da festa lá do Cerro Seco, da comunidade do Cerro Seco, que estava lá, teve também presente o colega vereador Carlos e outros agentes políticos que, pelo que me parece, o pleito eleitoral está próximo e aí eles começam a participar e frequentar em tudo. Mas é assim mesmo. Estava muito bom o almoço lá e logo mais após disso me desloquei em direção ao Araçá, e que também há necessidade de fazer alguns reparos nas estradas. Inclusive tem uma estrada que há necessidade que se coloque uma cabeceira de ponte que tem lá no, que dá em direção a Ibarama. O trânsito lá está interrompido já por vários dias. E não é uma questão de que pertence à Lagoa Bonita, aquele local, mas é para o bem da comunidade no geral, pois os munícipes de lá, se há uma necessidade de ir urgente a uma cidade, Ibarama fica a apenas 11 quilômetros de distância, bem mais próximo do que vira Agudo. Então, nesse sentido, para que seja dada uma atenção e seja refeito as cabeceiras daquela ponte lá no Araçá. Nesse domingo ainda pude constatar de que o pessoal está em plena colheita, também na parte alta do Pomerandos, na colheita do soja, e tem algumas estradas com necessidade de se fazer as entradas principalmente. Então, com certeza, já várias outras reivindicações chegaram até a Secretaria de Obras e esperamos que seja feito, que também vem o período de entrega do tabaco. O colega vereador Itamar sabe bem das dificuldades que existem, algumas propriedades praticamente sem acesso, então que esperamos que isso também seja feito e não só as estradas gerais. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Passar a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alisseu Klein, colegas vereadores. Em especial, quero cumprimentar as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento aos bombeiros voluntários que se fazem presente no dia, na noite de hoje. Também quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e através da internet. Dizer a todos que tive esse último final de semana, e por ser um grande amigo meu e da minha família, perdi uma grande companheira de amizade por um acidente trágico aqui no nosso município. A senhora falecida Dulce Cássio, colega meu de muitos anos de trabalho na mesma empresa, 20 anos. E a gente viu o sentimento de muita tristeza da família, que é uma morte não esperada por ninguém. E a gente fica pensando o que nos espera no dia da manhã. Então é um sentimento de muita tristeza para mim, para minha família, e com certeza a família do Lílio Gássio, com certeza terão uns dias de muita dificuldade com não presença dessa pessoa tão querida, mãe, é uma família exemplar, e a gente sabe, todo mundo conhecia o quanto ela trabalhava no dia a dia. Morreu trabalhando, e a gente viu que às vezes temos que pensar sobre o nosso trabalho. Às vezes a gente precisa analisar, trabalhar. Com certeza que nada vem a não ser através do trabalho. Mas também aproveitar bastante a vida, que ela pode ser muito passageira aqui no geral. Voltando ao assunto que repercutiu muito no último domingo, acredito eu que 80% da população do Brasil, ou mais, esteve presente às redes sociais, em frente à imprensa, assistindo à votação de cada deputado. Essa votação, inclusive eu, acompanhei desde o início até o fim. Dizer que, e sempre disse, que o governo que estava no poder, nós brasileiros não merecíamos. Sempre disse isso, sempre fui contrário. Inclusive, eu posso ser contestado aqui na casa porque o vice que estava lá é do PMDB. Mas todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul, o PMDB do Rio Grande do Sul foi contra essa chapa que lá estava mencionada e estava administrando há 4 anos atrás. E a gente sabia de tudo o que estava acontecendo, da cúpula que o PMDB tinha junto lá, que nós no Rio Grande do Sul não aceitávamos. Então hoje a gente vê que, e eu estou hoje de amarelo, meu presidente, eu acho que até a casa fez suco aqui para nós, amarelo, com muita esperança que o Brasil vai passar por isso, por essa dificuldade. É, o primeiro passo foi dado ontem com os deputados, um passo difícil porque acreditava que não passava pelo número de votos que precisava. A gente sabe que quantos deputados junto ao governo têm rabo preso com o governo. Essa era a minha dúvida. E a minha dúvida era que a mala preta ia chegar até os deputados. Graças a Deus que não aconteceu. E lá, acredito eu, que os deputados fizeram um papel fundamental para a economia brasileira. Dizer que a gente analisa a atual situação do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. O Rio Grande do Sul está pior ainda. As decisões dos deputados muito implicaram, com certeza, nos movimentos de rua. Esses movimentos de pessoas que estão sendo contestadas, ou, diriam assim, estão sendo absurdamente pagando mais impostos. Indevidamente, na verdade, do jeito que o governo impõe esses impostos ao nosso povo brasileiro. Queria dizer que me decepcionei com um deputado do Rio Grande do Sul. E o Kleber já falou, o vereador Wilson já falou, por toda a situação, por vídeos divulgados pela Polícia Federal, onde existia uma conversa entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que o Rio Grande do Sul era o segundo plano do governo federal. O Rio Grande do Sul ficava em segundo plano. Teria que as obras, tudo que poderia acontecer no governo federal, deveria acontecer nos estados que eles tinham mais votos e onde eles governavam. Por tudo isso, vem um deputado, e já mencionado, o deputado Pompeu de Matos, e vai lá, diz que está abstendo do seu voto. Isso, para mim, é a mesma coisa que voto contrário. Ali soma como voto contrário. Um deputado que usa bombacha e quer ser o gaúcho de verdade. Eu acho que, com certeza, eu rasgaria essa bombacha. Porque não é gaúcho de verdade, sabendo da situação do Rio Grande do Sul perante ao governo federal. Sabendo da situação dos hospitais, mencionado pelo vereador Kleber, sabendo da situação das obras de estrada, sabendo dos asfaltos, de toda a situação do nosso Rio Grande do Sul, da dificuldade que o governador Sartori está passando para poder pagar o funcionalismo público, pagar os hospitais atrasado, sabendo de toda essa dificuldade, um deputado desse vai lá e faz uma votação desta forma. Essa é a votação daquele deputado que está em cima do muro. Ele não quer se comprometer para um lado nem para o outro. E o que o nosso povo brasileiro espera? Em primeiro lugar, que o eleitor espera do político que ele seja idôneo, que ele seja livre de falcatruas e não seja ladrão. Isso que o povo brasileiro espera. Em segundo lugar, o povo brasileiro espera de um político que ele tenha um lado, que ele toma decisão e tenha um voto, não que ele fique em cima do muro. Essa foi a minha grande decepção de ontem de noite, ou escutando a votação. E parabenizar aqui, que acredito eu que, vendo a pressão do povo brasileiro e do Rio Grande do Sul, o deputado Giovanni Cherini, um grande deputado, que foi contra o partido, contra a decisão do partido e foi a favor do povo brasileiro. Seria isso, senhor presidente.
Aproveitar a oportunidade e também manifestar, primeiramente em nome do Dares, dos bombeiros voluntários aí, parabenizar a toda a equipe que se encontra aqui hoje. Nós, os vereadores e vocês também, a gente está esperando a visita do deputado Jorge Passobon, que já está chegando. Ele vai falar alguma coisa de interesse da corporação dos bombeiros voluntários aqui de Agudo. Ele é da comissão que está, eles estão tentando achar uma forma de regularizar o trabalho, tanto dos bombeiros militares quanto dos bombeiros voluntários. Também gostaria de fazer alguns tecer comentários sobre o circo que aconteceu em Brasília ontem, que aquilo só faltou o nariz, com a bolinha no nariz, porque palhaços somos, eu acho, que todos os brasileiros que tiveram que assistir através da Globo, quanto dinheiro a Globo perdeu transmitindo aquele negócio ali. Então, assim, ó, é bem complicada a situação política brasileira, e isso reflete aqui no município, reflete principalmente em nós, nos 9 vereadores dessa casa. Então, tudo que acontece de ruim com a política, os únicos políticos que o povo tem contato direto sempre são os vereadores. Então esperamos que agora seja feita a vontade do povo, seja feita a análise junto ao Senado, né, que passe isso. Torço para que sejam caçados todos os corruptos, todos os ladrões, né, porque é impossível você assistir e concordar que um cara que está sendo julgado por tudo que é coisa, vai lá e condena uma outra pessoa. Então, é bem complicado. Tomara que a justiça brasileira faça justiça nesse caso e que nós possamos ver o Brasil de novo crescendo, não falando só em problemas. A gente vê, os colegas falaram, o maior problema que eu vejo do Brasil hoje é na saúde, né? Tá tudo sucateado, não se tem dinheiro para nada. Os hospitais vivendo um drama muito grande, não conseguindo pagar os seus compromissos em dias, e isso isso é muito ruim para nós, a população que precisa desse serviço. Também gostaria de fazer um comentário da última quinta-feira. Aqui na cidade a chuva foi pouca, aproximadamente 10 milímetros, mas lá em cima na minha região alta do município choveu aproximadamente 100 milímetros. E uma semana antes, 14 dias antes, a Secretaria de Obras tinha feito um belo trabalho de cima para baixo, trazendo praticamente tudo pronto, as estradas. E eu tenho alguns moradores que me ligaram hoje, passei o nome para o secretário, precisam essa semana mandar fumo e não tem nem acesso. Alguns tubos que estavam lá há 10, 20 anos colocados foram embora com essa chuvarada. Choveu 100 milímetros em 20 minutos. Então, assim, o que tinha levou as cabeceiras de ponte, foi tudo pela frente de novo. Então, o secretário me disse que durante a semana nem todos os serviços iam ser conseguidos fazer, mas que ia dar uma atenção especial para aquelas pessoas que precisam mandar a sua produção de fumo durante essa semana. Aproveitar a oportunidade também cumprimentar o Everton Stegen da DEF, que está aqui presente. E passamos agora ao espaço da Tribuna Livre, onde convido a Karen para fazer uso da palavra. Ela tem 10 minutos, né, e desde já colocar esse espaço à disposição da comunidade para quem queira fazer uso da palavra, desse espaço. Se inscreva durante a semana até sexta-feira, para que na segunda-feira possa fazer uso da palavra. Convido o deputado Jorge Possobon para fazer parte da mesa e ele falar seu pronunciamento logo após o grande expediente. Com a palavra, dona Cália.
Boa noite a todos. O meu nome é Karen. Fui ou continuarei sendo prestadora de serviço de fonoaudiologia no Instituto Regional, que tem um contrato com o Hospital de Agudo, implantado na gestão administrativa anterior, acredito que aproximadamente em 2010. Eu trabalho desde 2003. Parabenizo o hospital com a garra, a limpeza e o cuidado que tem com a comunidade. Um hospital exemplo na região que tem grandes serviços. Estou aqui porque cheguei no ápice do desespero, me sentindo nada, incapaz perante os meus filhos e sendo até atingida fisicamente após um AVC isquêmico transitório no mês passado e no final de semana retrasado uma contratura muscular, onde nem olhos e pescoço mexia. Trabalhamos e fazemos planos com a recompensa que é o nosso salário. Fazem 2 meses que não recebo e depois de 15 anos tive que pedir ajuda para os meus pais, que moram em Santa Catarina. Minha mãe e minha irmã não têm empregada. Eu tenho. Elas tiveram que me emprestar dinheiro para pagar minha empregada enquanto eu prestava serviço para 43 municípios, onde faço diagnóstico de perdas auditivas. Absurdo isso? Sim. Tenho carro, tenho faculdade, tenho aluguel, tenho cartão de crédito, tenho 3 filhos para cuidar e educar. Às vezes, vestimos a camisa de uma empresa, seja ela qual for. Mas será que a empresa fará isso por nós? Chegando no banco ou numa imobiliária, numa loja, assumindo as multas e ressarcindo os dias de atraso. Agora experimentemos faltar 1, 2, 3 ou 2 meses de trabalho. Será que só temos deveres? Onde estão os nossos direitos? Esse final de semana até cheguei em casa com marmitas e meus filhos perguntaram: mãe, você recebeu? Eu disse: não, atendi um paciente particular. Mentira, fiquei devendo no restaurante. O Hospital de Agudo, sim, está com as portas abertas, mas a dignidade de muitas pessoas que estão prestando serviços estão caídas. Pessoas trabalhando sem receber, sem ter fundo de garantias depositado há meses, sem estarem registradas algumas, e muitas pedindo dinheiro para familiares, assim como eu, para poder sobreviver. Trabalho na área da saúde porque amo o que faço, que é ajudar as pessoas. Acredito também que a doação é muito importante. Agora só vou abrir um parênteses. Um dia eu fui num velório e vi entrando muitas flores dentro do velório, inclusive uma orquídea. E fiquei pensando, será que essa pessoa, enquanto estava viva, recebeu uma orquídea? Uma planta cara, que a gente sabe. Continuemos, sim. Aí, nesse mesmo dia, eu liguei para minhas amigas e para minha família e disse, não me levem flores o dia que eu morrer. Me deem flores enquanto eu estou viva. Continuemos, sim, ajudando, doando, enquanto a essência está viva. Porque depois que a essência morre e que se vira uma bola de neve, fica difícil. É apenas mascarar o problema. Um tempo atrás, eu não sei se todos lembram, porque a gente está acostumado a apagar as coisas da memória, a administração do hospital teve uma indicação, onde essa pessoa indicada ficou 2 semanas. Essa mesma pessoa, após ter saído, foi trabalhar em Candelária, no Instituto de Otorrino, onde eu também prestava serviço. Onde eu também estava quase pedindo para sair de lá. Mas, por sorte, lá acabou que fechou. Por sorte, né, minha, pessoal, digo. Porque quem sai perdendo são as pessoas. E ela foi assumir lá, após um administrador que também administrou o hospital aqui de Agudo, saiu de lá. Então, ela foi para lá. Todos nós ouvimos que a casa de saúde está com atendimento de otorrino, onde estão sendo suprindo as necessidades. Tanto que um paciente meu foi consultar lá já. Interessante é que essa mesma pessoa que saiu daqui do hospital, que foi para Candelária, ela está lá em Santa Maria. Coincidência ou competência? Ouço falar, não posso afirmar, mas falo o que eu ouço, que o otorrino está dando prejuízo para o hospital. Teoricamente, dá prejuízo, ajusta-se contrato ou acaba-se com o serviço. O serviço é antigo, precisa ser renovado. Eu trabalho lá há 3 anos e meu salário nunca foi reajustado. De um lado, fala-se em rever o contrato que está desatualizado. De outro lado, fala que nunca foi chamado para rever o mesmo. O SUS é o melhor plano de saúde que existe no Brasil. Se fosse administrada de maneira adequada e séria, não com interesses próprios. Eu presto serviço para o Instituto Regional de Otorrino, mas quem me paga é o hospital. Automaticamente, na minha ignorância administrativa, quem me deve é o hospital. Esperamos que a situação resolva-se. Não podemos deixar que o medo de lutar pelos nossos direitos seja manipulado pelo discurso. O Brasil está em crise, o Brasil não tem dinheiro. Deve-se haver praticidade, e a gente vê que não existe praticidade quando ontem as pessoas não sabiam dizer sim ou não, né? Aproveitaram o momento para fazer a sua propaganda. Vamos ser práticos. Não recebe, não trabalha. Fácil para o governo os serviços estar serem prestados e não fazer os repasses. A minha nota fiscal do ano passado já foi para o escritório. Estou pagando imposto em cima de algo que eu nem recebi. Precisamos, temos um serviço de ponta no nosso município, entre outros, de ótima qualidade e importância, que teve que ter uma repercussão na mídia para a gente poder rever isso. É triste ver escorregando pelas nossas mãos um grande serviço. Falo por mim, mas triste em saber que convidei algumas pessoas para ouvir e vemos que temos 1,000,1%. Eu descobri que não sou um número na sociedade. Eu faço a diferença, mesmo que seja só para mim. Obrigada.
Agradeço as palavras da senhora Karen. passamos agora ao espaço do grande expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Alexandre Noy e Wilson Dias. Passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Da mesma forma.
Passamos agora então ao nosso convidado especial, a palavra ao nosso convidado especial, com a palavra o deputado Jorge Possobon.
Se quiser lá ou aqui, tanto faz.
Primeiro queria dar uma boa noite a todos e fico feliz de ser quando me chamam de vereador, que eu tenho orgulho que a primeira função pública em minha idade que eu assumi em Santa Maria foi de vereador. Então é uma satisfação muito grande poder estar com vocês. Como é que é o nome da menina? Cara, todos nós, sem sombra de dúvida, ficamos comovidos com o que tu falou. Nós estamos tentando enfrentar. O Paulo está lá, nós diversas vezes estivemos na secretaria. Estamos com um problema seríssimo, porque, para te ter uma base, em junho do ano passado, de 2014, faltando alguns dias para as eleições, o governo passado, ele contratualizou 5 bilhões de reais. Não, melhor, 500 milhões de reais, com todos os hospitais. Só que esqueceu de dizer que 250 milhões não existiam. Então foi feito o contrato, os hospitais tentaram se organizar com base naquele contrato que foi prometido e esse valor não existia. Portanto, é um gravíssimo problema. Mas eu vou assumir um compromisso contigo. Já recebi a planilha aqui do nosso presidente e nós vamos ver o que a gente pode fazer. A situação é muito triste, é muito difícil. São todos os hospitais que estão passando aqui. A situação tua é exatamente semelhante ao que ocorreu há 30 dias atrás do hospital da Brigada Militar lá em Santa Maria. Portanto, é um grande compromisso que eu assumo contigo, não só contigo, com essa comunidade agudense. Pode ter absoluta certeza que nós vamos tratar esse assunto amanhã de manhã ainda. Mas eu quero dizer, senhores vereadores, nosso presidente, que é uma satisfação muito grande poder estar aqui, Clarinho. O Paulo Uffel estava com a gente lá na nossa marcha para a Quarta Colônia, onde ele representou os nossos bombeiros voluntários e a gente está apresentando uma proposta, está tramitando a lei para a gente regularizar os bombeiros voluntários no Estado. A gente sabe, todos nós sabemos, que há uma resistência muito grande dos bombeiros militares com relação aos bombeiros voluntários. Eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida que talvez é muito mais por ciúmes do trabalho dos nossos voluntários que qualquer outra coisa. Mas enfim, está para ser regulamentado também a desvinculação dos bombeiros militares da Brigada Militar. Até junho tem que ser encaminhado o projeto para a Assembleia. A gente sabe que nesses projetos tem algumas questões que podem afetar os nossos bombeiros voluntários. Nós estaremos vigilantes e evidentemente que no momento exato nós precisaremos de todos vocês lá nas galerias, porque todos nós sabemos que a nossa Assembleia, né, diferentes câmaras de vereadores, funciona como uma panela de pressão, ou seja, é bafo na nuca mesmo. Portanto, pode ter certeza que nós vamos trabalhar dessa maneira. E a felicidade que eu fiquei, o Paulo estava lá, o deputado Zanquim, que é o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, assumiu um compromisso conosco, ele é do PMDB, e disse que vai assumir um compromisso conosco de ajudar e de ser mais um parceiro na condução do nosso projeto estadual. O que que eu vim fazer um pedido especificamente? E talvez eu seja, Kleber, a única Câmara de Vereadores que eu vou conseguir vir aqui dos nossos 42 municípios. Não por falta de vontade, mas é que o tempo é extremamente complicado. Vou tentar ir à faxinal, porque Agudo teve um papel fundamental. Mas eu primeiro, antes de falar do projeto, eu quero dizer a palavra gratidão. Eu não vou, não esqueço de repetir, eu entrei na Volksfest e entrei e vi pro lado aquela Kombi vermelha e achei que era do Inter, que é o meu time, né? E não era a Kombi do Inter, era a Kombi dos Bombeiros Voluntários. Eu não me lembro se alguém estava lá, aí, foi a primeira vez que eu realmente eu ouvia falar do trabalho. Não tinha menor conhecimento, sabia nada, 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 nada. A única coisa que eu sabia, aquilo que era óbvio, que eu era bombeiro de trabalho voluntário. Mais nada eu sabia. E foi vocês que me permitiram ter esse conhecimento, que fizeram que eu conheça o trabalho de vocês não só pela cabeça, mas com gratidão, o trabalho de vocês está guardado dentro do meu coração. Foi a partir de vocês que eu fui a Picada Café, que eu fui a Rolante, Igrejinha, Nova Petrópolis, que é, sem sombra de dúvida, uma grande referência para todos nós, que nós somos lá em Eldorado, em Tapejara. Portanto, eu quero agradecer de coração. Foi vocês, os bombeiros voluntários de Agudo, fizeram com que a gente pudesse conhecer esse trabalho, que é uma referência no nosso estado. No governo passado, nós aprovamos a lei, o artigo 57, alínea B, da lei 14.376, de 26 de dezembro de 2013. Foi uma emenda que nós propomos no projeto, na chamada lei KIS, para que pudesse ser criado, Paulo, o nosso fundo estadual dos bombeiros voluntários para poder fazer a captação de dinheiro público e privado. O ex-governador Tarso Genro vetou a nossa emenda. Vetou a emenda sob o argumento que os bombeiros voluntários não haviam interesse para a administração pública. E essa foi a fundamentação. O veto veio para a Assembleia e nós derrubamos o veto e promulgamos a lei lá na nossa expofeira. Mas o que é importante ressaltar disso? Ao mesmo tempo que ele manda um veto dizendo que vocês não são importantes para a administração pública, logo é apresentado os contratos que são feitos com a EGR. Você sabe o que é EGR, né? Sabe o que é EGR? O que é EGR? Negativo, EGR é enganar gaúcho rapidamente. Essa empresa que não presta serviço nenhum, que é um horror, que nós criticamos lá atrás e continua pior agora. É uma empresa que não se presta para nada, está fazendo confisco pela nossa Constituição. Quem arrecada dinheiro e não presta o serviço, quem cobra tarifa e não presta o serviço, isso é confisco. Por isso, a nossa representação no Ministério Público de Santa Cruz, conseguimos levantar as cancelas. Depois, eu não tenho a menor dúvida que houve algo diferente no nosso tribunal, não sei qual foi o argumento que perdemos a liminar. Mas nós vamos fazer essa discussão. Eu estou dando um voto de confiança para o governo, que é um projeto que está tramitando na Assembleia, que é para fortalecer a EGR e tornar ela uma empresa mesmo. Agora, é o fim do mundo hoje, nós temos uma empresa que é do Estado e que recolhe tributo para a União. Recolhe tributo para a União, quando esse dinheiro tinha que ficar todo arrecadado aqui e não podia ir para fundo nenhum. O questionamento, a fundamentação da EGR é exclusivamente a recuperação das nossas estradas. Fora que logo no que foi instalado, por um bom tempo, nós não sabemos quanto foi arrecadado, porque não tinha controle nenhum. Mas uma coisa é certa, alguém arrecadou, isso é certo. Mas por que eu estou falando da empresa gaúcha? Porque logo após nós fazer essa discussão, foi apresentado para nós os contratos que a EGR fez com os bombeiros voluntários de Picada Café, de Nova Petrópolis, de Rolante, não fez a Igrejinha ainda, mas está encaminhado para fazer, onde repassa para os bombeiros voluntários por mês R$15 mil, que é irrisório, é um valor irrisório. Mas bota na mão desses 15 mil na mão desses homens, eles transformam em 150 mil, no mínimo. Bota 15 mil na administração pública, já falta 150. Além dos 15, já fica faltando mais 150. E para contratar as ambulâncias que foi lá da Serra, R$2 milhões. R$2 milhões, isso é literalmente uma vergonha para o nosso estado. Ou nós façamos essa grande discussão de saber a importância que você tem, não só na lei que está tramitando no estado, não só na discussão que nós vamos ter com os nossos bombeiros, mas principalmente que nós pudéssemos sair da base, sair daqui. Eu queria muito que nós, fazendo uma discussão com o nosso prefeito aqui, nós pudéssemos sair daqui de Agudo com uma primeira lei municipal que regulamenta os bombeiros voluntários do estado do Rio Grande do Sul. Isso é extremamente importante. Nós encaminhamos lá, distribuímos 42 projetos lá. Dos 42, apenas 22 estavam lá. E eu fiquei muito feliz que, através do Paulo, vocês estavam representados. Ao mesmo tempo, fiquei muito triste, porque faltaram 20 municípios que tinham que estar lá. E não, muitas vezes, pela sua omissão, fica aí. Agora, quando vai os bombeiros lá, os militares, incomodar, daí eles vão reclamar. Pessoal, não dá mais para ter omissão. Não dá mais para ter omissão. Talvez, por tanta e tanta omissão que nós tivemos, teve que ocorrer o que ocorreu ontem, cara. Talvez uns falando sim, ou não sabendo o que falar, mas eu não tenho a menor dúvida que o que ocorreu lá, com 62% daquilo que ocorreu lá, é exatamente o que era a vontade da população. sendo ruim ou sendo certo ou sendo errado, não se sabe, nós não podemos prever o futuro. Mas o que ocorreu lá foi muito por omissão nossa. E quando eu digo nossa, é de 5 pessoas. Eu, tu, nós, vós e eles. De alguma maneira, nós nos omitimos. Mas quero dizer que vocês aqui de Agudo nos ajudaram muito com o faxinal. Nós possamos fazer daqui a primeira lei municipal. Pois, bom, tu trouxe essa minuta, mas tem algum problema com o município? A Câmara de Vereadores pode fazer essa lei? Pode fazer sim, porque essa lei não está criando despesa. Se tivesse criando despesa, nós teríamos problema. Não poderíamos. Esta lei não cria despesa. A única coisa que eu coloquei a mais aqui é que esta lei, aqui no artigo 9º, esta lei poderá ser regulamentada para garantir sua fiel execução. A única coisa que o executivo poderá fazer, ele não é obrigado, mas se ele fizer vai ser muito bom, é criar o fundo municipal dos bombeiros voluntários do município. Mesmo que esse fundo, no primeiro momento, seja só um fundo sem nada de dinheiro. Mas eu não tenho a menor dúvida, pessoal, que nós podíamos dar o grande exemplo. As outras câmaras que foram encaminhadas, a informação que eu tenho, Paulo, que ainda estão discutindo, que estão vendo, que estão vendo, que estão vendo. Nós podemos, quem sabe, imediatamente, os nossos vereadores, fazer uma reunião com o nosso jurídico, debater esse projeto, protocolar ele para andar, evidentemente fazer uma reunião anterior com o nosso prefeito, que eu tenho certeza que conhece muito bem o trabalho de vocês, e que nós possamos, quem sabe, com ajustes, e eu ajudo qualquer ajuste técnico que a Procuradoria do Município, que é o nosso jurídico, Agudo puder apontar, me manda direto, me manda escrito num pedaço de papel, não precisa me formalizar nada, eu faço a correção lá, encaminho para vocês. Mas esse, Liceu, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um ponto referencial. Se a cidade de Agudo conseguir fazer para nós aquilo que eu julgo extremamente importante, de criarmos, de executarmos a primeira lei municipal de todo o estado, de todo o estado, e eu confesso, nas pesquisas que eu fiz, eu não sei se tem alguma lei municipal no Brasil. Não sei se tem alguma lei municipal no Brasil. Mas quem sabe possamos ser aqui o grande protagonista, e quem sabe Agudo pode dizer, como diz o nosso hino, que sirvam de façanha toda a nossa terra. Por isso eu tenho certeza absoluta que nós possamos imediatamente poder fazer uma reunião entre o Legislativo e o Executivo, chamar nossos bombeiros para que possa dar uma contribuição. Esta minuta, repito, não é uma minuta que tem que ser feita assim, pode ser adequada a qualquer um dos municípios. Eu procurei rigorosamente aplicar a técnica legislativa para que não tivesse nenhum problema de legalidade. Por isso eu quero encerrar, Eliseu, primeiro agradecendo a oportunidade de estar aqui e fazendo esse pedido que eu já fiz lá em Porto Alegre. Nenhum município encaminhou ainda. Alguns municípios assumiram o compromisso, o Paulo estava lá, de que no outro dia já estariam falando. Não fizeram isso. E eu quero dizer uma coisa: este é um momento extremamente importante também. Até porque aqui eu sei que todos são comprometidos. Mas eu falei lá no outro local: este ano é um ano de eleição. Este é um ano de eleição. Enquanto municípios vão lá bater no ombro, dar beijinho na bochecha, apertar a mão, dizer: não, eu sou voluntário, eu amo os bombeiros voluntários, e na hora que nós precisamos, não é o caso de Agudo e não é o caso de Faxinal. Embora em Faxinal nós tivemos algumas resistências, mas superamos. Não vamos ficar olhando o problema. E se nós cometemos algum erro, aquilo que eu sempre falo, os inteligentes aprendem com seus erros, os burros nem com os seus. Portanto, eu repito, julgo extremamente importante que nós pudéssemos fazer com uma reunião com o nosso prefeito, com o jurídico da prefeitura, e eu me coloco à disposição, inclusive na quinta-feira, que é feriado, se precisar que eu esteja aqui para participar dessa reunião, eu venho com todo problema, mesmo com uma pequena dificuldade, que eu estou com um dedo quebrado aqui no pé, mas não tem problema, lá, é só um dedo, né? Não tem problema, não foi os 10 que quebraram. Então, eu quero finalizar de coração, Alicel, agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecendo, Paulo Rosângela, a oportunidade de manhã ligar, pessoal, vem para cá, fiz esse pedido aqui, dei uma ligada, vocês me ajudam trazendo os nossos bombeiros, trouxeram todos vocês, que orgulho eu tenho de ter conhecido vocês, que orgulho eu tenho de conhecer o trabalho de vocês, que que orgulho eu tenho de poder falar dos bombeiros voluntários aonde eu vou. Quarta-feira passada, ou melhor, segunda-feira passada, estava no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de palestrar para 22 secretários de segurança pública de estado. Dos 27, 22 estavam no Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de citar os bombeiros voluntários aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muitos deles desconhecem esse trabalho. Muitos deles ignoram o trabalho por conta dos bombeiros voluntários. Mas muitos deles ficaram curiosos. Eu assumi um compromisso de encaminhar o material para lá. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. E podem ter certeza absoluta. Na véspera de nós votar a emenda, o outro ano era um ano de eleição. E me disseram, Cleber, um dos bombeiros militares estava lá. Pô, sou bom, pode te preparar. Tu vai perder muito voto. Eu disse, obrigado. Saí de 30 mil para quase 50 mil votos. Ninguém me ameaça, porque eu trabalho com amor, com coragem, com determinação. E aquilo que eu falei, lá em Porto Alegre, há 5 regras do vencedor. Primeiro, foco e planejamento. Segundo, coragem e determinação. Terceiro, fé. Quarto, trabalho. E quinto, quando a gente faz tudo com muito amor, dá certo. Muito obrigado pelo carinho de vocês.
Agradecendo as palavras do nobre deputado, passamos agora ao espaço da ordem do dia, o qual encontra-se prejudicado por não haver nenhuma matéria. Vamos agora ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Está aberto o espaço para inscrição.
Carlito.
Tivemos a inscrição dos vereadores Kleber, Márcio e Carlito. Com a palavra, vereador Kleber Cássio.
Saudar mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes, que seguem aqui na galeria, a todos que seguem nos escutando através da rádio, fazer uma saudação especial ao deputado Pozobon, amigo pessoal, de luta desde 2010, quando abraçou a guerra da ponte do Jacuí, deputado. A gente nunca vai esquecer daquele momento de sofrimento para todos os agudenses e a comunidade de toda a região, onde ficamos sem a ponte, houve aquelas perdas de vidas. E o deputado sabe da luta que a gente teve, eu sei do teu empenho também, junto com a governadora Ieta, para a gente refazer em 9 meses a ponte do Jacuí e ficar essa maravilha que lá está, com uma estrutura maravilhosa. Então, sou admirador do teu trabalho, tu sabe disso, e a gente é amigo, além de tudo. Enquanto o deputado estava falando aqui, eu consegui um contato com Porto Alegre sobre a questão dos recursos aí dos hospitais. Já mostrei para o pessoal do hospital ali. Amanhã, deputado, vai ser depositado, amanhã é dia 19/4, está aqui, me repassado agora. Aos hospitais, 12,4 milhões de reais, amanhã. Dia 22 de abril, isso é sexta-feira, 37,6 milhões de reais para medicamentos com ordem judicial e fornecedores. Dia 29, programas municipais, parcelas de dívidas com municípios e outros, 54,8 milhões de reais. Então, tu teve, a Karen teve aqui, fez o seu pronunciamento, Karen, a gente sabe que a tua situação é de várias e várias pessoas que se dedicam com amor e carinho, que fazem esse trabalho que tu faz, pessoas que se dedicam à questão da saúde pública. E aí eu pedi para o Roberto pegar ali um dado para mim, só para a gente ver, que cada um de nós, brasileiros, somos contribuintes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Nós recolhemos imposto, vereador Wilson. Tu paga, eu pago, o Gerson paga, o vereador Alexandre, todo mundo recolhe. Até hoje, até agora, 20 horas, dia 18 de abril, foram recolhidos, de janeiro até o presente momento, 23 bilhões 110.588.854 reais. E as pessoas têm que se submeter a uma questão dessa. E imposto no Brasil, até às 20 horas da noite, no site do Impostômetro, qualquer pessoa pode acessar e ver. Deputado Jorge Pozzomão, 616.452.000.000 de reais. E aí a nossa saúde está um pandareco. E os recursos que são arrecadados muitas vezes não são colocados na fonte. 23 bilhões em 90, 110 dias. E aí a gente vê uma pessoa que não tem condições, às vezes, de fazer suas compras, sua necessidade do mês. A gente fica triste. Então, o Sistema Único de Saúde é realmente um dos melhores sistemas de saúde do mundo, pelo sistema. Agora, se esse cano, como entra dinheiro, chegasse lá na ponta, igual, cheio, e não tivesse um monte de furo e descaminho no meio. Que nem eu já falei, não é de menos que acontece o que aconteceu ontem. Para de fazer furo nos canos, que não precisa fazer esses impeachment aí. Que o dinheiro seja realmente aplicado aonde for. Deputado Pozzomão, eu quero me atrever aqui a fazer um desafio sobre o teu projeto. Esses caras aqui, essas pessoas, esses homens e mulheres, eles têm um histórico de luta para fazer milagres assim como o senhor fez. E nesse projeto se tornar realidade, ex-vereador Dário Gás, eu queria que o senhor encampasse a ideia de nós trazermos aqui, com o apoio do deputado Jorge Pozzomão, um projeto de lei popular para isso, deputado Jorge. Que a pressão venha junto com esses homens. Que, assim como foi feito um projeto de lei para tentar abaixar os subsídios dos vereadores, que se faça esse projeto. E eu sei da capacidade de vocês, que vocês levantam isso aí ligeirinho. É um desafio, Emílio? Tu gosta de desafio. O peso seria bem maior, eu acredito. A gente sabe da representação do deputado Jorge Pozzomão, sei disso, e eu gostaria também de estar junto, deputado. Mas, para não ficar, de repente, o Kleber como mentor do projeto, ou o executivo somente, pode se fazer. Não tem, é uma questão a ser discutida. Mas eu acho que, em Agudo, nós temos pessoas que agilizam rápido. E da PESE seria, sim, mais uma vez, uma representação da capacidade de trabalho dos bombeiros. É uma sugestão. É rápido. Podemos fazer direto, mas eu acho que a população aprova, de qualquer forma, temos o apoio de todos. Só fica uma sugestão. Eu acredito que a população de Agudo fica feliz em poder ajudar os bombeiros sempre que é necessidade. E hoje vocês foram mais uma vez necessários, em um mal necessário, né? Que aconteceu ali na curva do cotovelo. Curva essa que o deputado Jorge Pozzomão brigou para encher de placa naquela curva, que eu sei. Foi uma briga pessoal, deputado. Aquela curva lá, a briga foi pessoal. Aquele monte de placa que tem lá foi uma briga do deputado Jorge Pozzomão. Então, eu sei porque eu acompanhei. Então, fica aqui apenas uma sugestão, mas se nós pudermos agilizar com o executivo, achar a questão mais rápida para fazer, vamos fazer, e para que a Agudo realmente sirva de modelo a todo o Rio Grande, a toda a terra, assim como falou o deputado. Então, eu fico feliz em que o deputado Jorge Pozzomão se faz presente numa noite como hoje, aqui em Agudo, trazer notícia boa como essa, né, da suma importância que tem os bombeiros voluntários. Tu conhece o assunto, tu tem interagido do assunto, procurou ter conhecimento da causa e sabe que a causa é nobre. Então, nada mais justo de fazer esse trabalho pelos bombeiros, porque vocês são necessários, sim, à nossa comunidade. Então, nenhum prefeito, nenhum vereador vai se omitir a ajudar uma causa dessa. Senhor presidente, seria essa minha participação por enquanto.
Passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Mais uma vez, uma saudação a todos. para também agradecer a presença do nosso deputado Poço Bom, agradecer em especial agora também a presença dos nossos bombeiros voluntários, grande parte da diretoria, como também integrantes dos bombeiros estão aqui, e esse tema que a gente sabe que é tão importante e tão necessário no município, e realmente parabenizar essas pessoas que se dedicam a isso, e realmente fazem a diferencial no nosso município, com toda certeza é a nossa obrigação ajudar e encaminhar para que realmente, como o deputado colocou, que Agudo possa ser, virar a primeira lei, primeiro projeto para os bombeiros voluntários, e tomara que isso seja possível, que Agudo realmente seja o primeiro município. Agradecer aqui também ao público, o secretário Clairio, como me colocou hoje, ele está tentando fazer o possível. Lá a gente sabe que o tempo está judiando e não é só de agora, mas ele está tentando dar uma prioridade para as regiões que estão colhendo arroz e as regiões que estão colhendo a soja. Que realmente as dificuldades são enormes, nós temos nossos produtores apavorados, produtores que já estão abandonando algumas lavouras de sojas de colher, que realmente se perdeu na chuvarada, outros de arroz estão também quase acontecendo isso, então é realmente uma circunstância muito difícil para o produtor quando é só na hora de colher e realmente perde. Então ele está dando uma prioridade também para esses acessos, como está dando, já deu sábado na região alta, e como o presidente Aliceu já colocou, nós tivemos na região alta um excesso de chuva semana passada, como ele já falou, em 100 milímetros, nós temos numa região no complexo da Serra que deu 147 milímetros em questão de menos de uma hora, na Pomerano 120 e poucos, que realmente fizeram em algumas estradas um infernal. Colocar aqui também, e tenho certeza que o Gerson não colocou de má fé, mas com toda certeza eu não faço parte dos outros que salvam em época da eleição. Eu mostrei ontem também no Cerro Seco, certamente não me viu, mas tenho certeza que eu não faço parte disso, porque eu faço isso não só em época de eleições, todos os anos, sendo candidato ou não, sempre faço isso e participo nas toda a região, no município, em questão de festas. Acho que nós tivemos um tema muito bem levantado aqui, e quase o desespero da carne, a questão da nossa saúde no nosso país, estado. E acho que o que a gente viu ontem realmente é para um país como o nosso, Brasil, acho que é uma tristeza, uma vergonha chegar num ponto desse. Então isso realmente para nós, eu digo que para todos os políticos, para toda a sociedade, isso realmente é chegar no fundo do poço, e o Brasil chegou no fundo do poço. Se espera que realmente chegou no fundo do poço, que a gente comece a levantar. E aqui não tirando mérito ou dizendo, apoiando se foi certo ou errado, acho que foi levantada aqui a questão do deputado Pompeu de Matos. A gente sabe que Pompeu de Matos faz parte a partir do PDT. Eu tenho um carinho muito grande por ele, uma amizade muito grande, e um deputado que sempre olha para o município de Agudo com muito carinho, e tenho certeza que está entre os 3, 4 deputados que mais conseguem recurso para este município, mas também não entrar nos méritos dele ter absteve do voto, mas ele se absteve do voto pela indignação dele com as duas partes, indignação com o próprio partido e com indignação do governo, e isso ele deixou bem claro antes do voto, ele colocou isso bem claro, que ele é não a Dilma, não ao Temer e não ao Cunha, e sim por eleições gerais já. Essa é a indignação dele, mas por orientação do partido não posso votar diferente, por isso me atenho, foi isso a colocação que ele fez. Então nem tirando os méritos dele, eu acho que sim, tem decisões, mas a indignação dele, como ele bem colocou, é com as duas partes, partido e o governo, que realmente não é essa intenção. E eu digo claramente, eu acho que impeachment teria que ser chapa geral e eleições com toda certeza já, e isso acho que seria, o Brasil poderia aproveitar essa oportunidade e de uma vez fazer todas as eleições, desde municipais até a nível de país, numa eleição só e não a cada dois anos de eleição. Seria isso, senhor presidente.
Antes de passar a palavra ao vereador Carlito, quero comunicar aos nobres edis e aos bombeiros que se encontram presentes, voluntários, né, que a mesa diretora dará entrada essa semana nesse projeto de lei. Amanhã falarei com o prefeito e nós, através da mesa diretora, vereador Itamar, vereador Wilson, daremos entrada a esse projeto de lei. Então que vamos, sim, Agudo ser o primeiro município a regularizar essa situação com os bombeiros, pelo serviço que vocês prestam gratuitamente à nossa comunidade e muito bem feito. Com a palavra, vereador Carlito Schiffer.
Senhor presidente, colegas vereadores, fazer uma saudação toda especial ao, na minha condição de ex-companheiro tucano, Jorge Possobão, e dizer, Jorge, que eu me arrependi de ter saído do PSDB, mas estou feliz hoje no PP. Então a gente teve uma trajetória junto. Você na época foi por um período vereador do município de Santa Maria, depois acolhido pelo governo da Ieda Cruz, aliás, governo que dos últimos que teve, dos últimos 7, 8 governos, é a única governadora que fez muito e não gastou mais do que arrecadou. Então foi uma das últimas governadoras que teve essa hombridade com o povo gaúcho de só gastar o que arrecadou. E nós aqui no município de Agudo, nós tivemos a enorme tragédia de 2010, em que a ponte sobre o Rio Jacuí foi derrubada em função das enchentes, e ela foi reconstruída em 9 meses. Imagina se fosse o governo de Tarso Genro. Talvez, nesses 4 anos de governo, teria sido construída, mas graças à habilidade que houve na época das pessoas que integravam o governo, e por força também do hoje deputado Jorge Possobão, a gente teve essa vanguarda aqui da região central do estado de ver as prioridades que nós tínhamos aqui na região. E não foi só construída a reconstrução dessa ponte. Nós tivemos aí o último recapeamento bem feito do nosso asfalto. Nós tivemos naquela época, inclusive eu como vereador do PSDB na época, o vereador suplente João de Deus, na época, era presidente dos tucanos aqui de Agudo, nós tivemos uma pressão muito grande, inclusive, sobre sua pessoa, em função da sinalização da curva do cotovelo, e que hoje, tragicamente, mais uma vez, teve um acidente. Um caminhão que caiu ali, e que é irreconhecível que um caminhão caiu. O caminhão ficou irreconhecível, e que não teve vítimas fatais. Então, ainda tem o lado bom da história, mas que continua causando acidentes. Dizer que quem acompanhou ontem a votação da admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma, nós vimos que o nosso Congresso Nacional, a esse especial, a Câmara Federal, nós temos deputados que realmente não estão preparados para o posto que ocupam. E vejam só, teve um que até o filho quis colocar para votar. Então acho que para nós, políticos que pensam muitas vezes de certas formas, de não valorizar quem é político é altamente deprimente. Mas tem todos aqueles outros que sobressaem. E os que sobressaem são uma grande maioria. Os que são corruptos, os que fazem mal à nossa sociedade, são muito poucos. Os que fazem, os que trabalham, os que querem fazer a diferença, são muitos. E o governo do Partido dos Trabalhadores pecou pela incompetência, pela arrogância que fizeram que em 12, 13 anos a situação mudou muito. De dizer que o Bolsa Família é deles, mas antes era o Bolsa Educação, que era do Fernando Henrique Cardoso. Hoje é o Mais Alimentos, mas era o Pronaf. Antes era o Banco da Terra, hoje o Crédito Fundiário, o Fundeb, o SUS. Isso tudo foi criado no governo de Fernando Henrique Cardoso. As coisas ao longo do tempo, em algumas situações, foram melhoradas. A tabela SUS faz 12 anos que não é reajustado. 12 anos! Talvez um dos melhores planos de saúde sociais do mundo. Só que não existe plano de saúde bom se fica 12 anos sem dar um reajuste. Não tem quem aguente. Mesmo que seja só a reposição de 1, 2 anos. Então são situações que se criam e cria uma baita dificuldade para quem precisa administrar as situações. Aí você vê que você tem um governo federal, e eu tenho dito aqui nessa casa, nobre deputado, que quando Fernando Henrique Cardoso entregou o governo, ele entregou com uma carga tributária de 24,5%, e uma dívida externa de 200 bilhões e uma dívida interna de 200 bilhões. Era 400 bilhões na época. Hoje o Brasil deve 2,7 trilhões aqui dentro. Só de dívida pública, ano passado, para os bancos foram pagos 500 bilhões de reais. Só para os bancos, 500 bilhões de reais. Para quem interessa isso aí? Para quem tem esse interesse? Só pode ser para os grandes. Para os pequenos não serve. Nós que dependemos de SUS, nós que dependemos de Fundeb, para nós não serve isso aí. Então são situações assim que nós... É difícil da gente conseguir acreditar como a situação, O Brasil leva 500 anos para criar uma carga tributária de 24,5%. Em 13 anos você consegue alterar ela para 38%. E aí não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para as necessidades básicas. Mas tem algumas situações que se enquadram nisso aí. E eu comentei, inclusive, nessa casa, que em 8 anos o governo de Fernando Henrique Cardoso contratou 18 mil servidores em 8 anos. O governo do PT, em 13 anos, conseguiu contratar 400 mil pessoas. De 18 mil em 8 anos, para 13 anos, foram para 400 mil pessoas. E você sabe qual é o custo do pessoal. E o servidor público é muito mais caro que um servidor comum, um funcionário comum. Então, são certas situações assim que nós, fazendo uma avaliação por cima, soubemos que um governo desse que se colocou da maneira como se colocou, não tem como dar certo. Então, a situação chegou ontem a esse ponto. Eu acho que está de parabéns, embora chamado de ladrão Eduardo Cunha, acho que soube levar com grandeza a votação desse processo de impeachment. E eu escutei hoje, na Rádio Sobradinho, a entrevista da nossa senadora Ana Amélia, da situação junto ao Senado, do andamento desse processo. E com absoluta certeza, é prioridade número um dessa situação que vai sendo encaminhada ao Senado, que foi encaminhada na data de hoje. Eu acho que o Brasil precisa um outro rumo. Não adianta falar em eleições gerais. Acho que é um tiro no pé do próprio Pompeu de Matos, porque ele deveria saber como é que funciona o regramento de quem perde uma presidência da República. Quem assume é o vice, se não for o vice, vai ser o presidente da Câmara dos Deputados. E se ele sair, se o presidente da Câmara dos Deputados sair, então vai vir o presidente do STF. E aí sim, se for 2 anos antes das eleições, aí tem eleições gerais. Fora disso, é deputado que não conhece a legislação brasileira e que não merecia estar lá. Infelizmente, acho que Pompeu de Matos não honrou as bombachas que veste. Muito obrigado.
Solicito meu espaço de líder do PDT.
Espaço de líder do PDT cedido ao vereador Paulo Unfer.
Em primeiro lugar, quero saudar o amigo deputado Jorge Passobon, dizer da alegria da sua presença nesta casa. Saudar também os bombeiros voluntários que, no meu primeiro espaço pronunciamento, ainda a maioria não esteve aqui presente. Dizer da honra de eu estar representando essa corporação nesta grande reunião que teve lá em Porto Alegre. Eu, como participante do primeiro treinamento dos bombeiros voluntários, agora estou na reserva, mas o meu coração continua na ativa e sempre defendendo este grande trabalho que se sabe que todos realmente defendem. Dizer ao colega Kleber que eu sei qual é a tua intenção de levar a coisa à população, mas aqui nós estamos, a coisa tem que acontecer ontem, né? Então, nós já soubemos, todo mundo sabe que nenhum vereador desta casa será contra este projeto, e ele já está com o nosso servidor Paulo Villam, que também está analisando juntamente com outros órgãos essa questão legal e jurídica. Já deixei uma cópia também logo na minha volta para o presidente da associação, que ia também distribuir para o comandante, que iam dar uma olhada para ver as questões, se necessário alguma alteração. Então, e o presidente agora também já se comprometeu. Então, no momento que tiver definido o que se escrever nesse projeto, as alterações serem feitas, virá para esta casa, nós podemos pedir urgência especial e no mesmo dia votar esse projeto. Eu sei também da pressa do nosso deputado, porque ele daqui uns dias vai ter uma outra missão aqui perto de Santa Maria, e ele quer deixar isso aí tudo pronto antes de ir por uma outra jornada. Então nós vamos ajudar, porque o deputado merece pelo trabalho que está fazendo, tanto a nível regional como no estado do Rio Grande do Sul, e nós precisamos realmente fazer com que tenhamos um instrumento para que os nossos bombeiros aí tenham mais firmeza e mais segurança, e também conseguimos trazer recursos para investir. Porque se hoje essa corporação iniciou há poucos dias, vamos dizer, já tem em equipamentos mais de R$500.000 através da comunidade de Agudo, que ajudou em todos os momentos que for chamado e continua ajudando. Então isso já é um exemplo, colega Kleber, de que a comunidade Agudo está a favor de tudo que se fizer para o bem-estar dos bombeiros. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço o espaço de líder do governo.
O espaço de líder de governo cedido ao vereador Itamar Pintel.
Quero cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Em especial cumprimento ao deputado Jorge Possebon. Que bom que o deputado esteja aqui conosco na noite de hoje. Dizer que a gente é sabedor do trabalho que o deputado faz aqui na região de Agudo, Quarta Colônia. Um deputado bastante presente com a nossa comunidade, com o nosso povo aqui agudense. Dizer que abraçou essa causa dos bombeiros voluntários há muito tempo já, e com certeza os bombeiros aqui do nosso município de Agudo são reconhecedores do teu trabalho. E está aqui, inclusive, a agenda marcada na última hora, está aqui a presença maciça dos bombeiros. Então é um reconhecimento pelo trabalho que você está fazendo aqui pelos bombeiros voluntários. Parabéns. E com certeza essa causa que foi levantada, e parabenizo o nosso presidente, que tomou uma decisão rápida de já colocar esse projeto e debater junto ao nosso prefeito e pressionar o mais breve possível para aprovação. Então, com certeza, os bombeiros são merecedores desse trabalho, e prezar pelo trabalho que vocês fizeram, pelas conquistas que vocês tiveram também aqui no nosso município, adquirindo uma estrutura muito grande, trabalhando na busca de recursos para comprar caminhões e equipamentos para os bombeiros. Então, preza realmente ao trabalho de vocês. Dizer também e parabenizar a Karen pela coragem de usar a tribuna e se expressar o sentimento dela, e com certeza ninguém gostaria de ter seus benefícios atrasados. Dizer que você foi feliz nas colocações e no uso e na agenda da data de hoje. Por quê? Porque está aqui o deputado Jorge Possebon, um deputado que trabalha muito aqui na região, e com certeza ele vai abraçar essa causa. Conhecendo ele e pelo discurso, eu tenho certeza que é mais um dos apoiadores que teremos junto ao hospital de Agudo. Então, com certeza, foi a data própria para a senhora estar aqui conosco. E a gente é sabedor dos problemas enfrentados pelo hospital. Tivemos uma assembleia onde os números foram mostrados para nós, para toda a diretoria do hospital, e a gente está muito preocupado, muito mesmo, porque é um problema gravíssimo que o hospital está enfrentando, e com certeza esses recursos, vereador Kleber, eles vão ajudar, mas não vão solucionar a situação do hospital. Dizer também e parabenizar a toda a direção da Jura pelas Olimpíadas no último final de semana, sábado e domingo. Estive presente no sábado, no domingo não, mas com certeza a direção e a Emater, que trabalhou junto, eles fizeram uma ótima Olimpíada. Parabenizar os grupos, que não são muitos, mas com certeza a gente sabe que tem pessoas dedicadas dentro dos grupos para conduzir as Olimpíadas da melhor forma possível. Seria isso, senhor presidente.
Passo novamente a palavra ao deputado Jorge Possebon.
Pessoal, eu fiz alguns apontamentos aqui que eu julgo importante. Me fizeram uma pergunta com questão do PPCI. Não vamos misturar isso aí. Se é competência dos bombeiros militares, deixa eles tratar lá, não vamos misturar. porque a gente não quer comprar briga com eles. Acho que vamos deixar bem claro, separado. Foi falar também da questão da rigorosa, do rigor da Lei Kiss. Era 29 de dezembro de 2013, se não me engano, era 5:30 da manhã, nós estávamos votando essa lei, que eu não queria votar. Eu queria votar porque essa lei estava cheia de problemas. Eu não queria votar. Aí, lamentavelmente, um grupo de deputados, não interessa nem o partido nem quem era, foram lá em Santa Maria, chamaram a Associação das Vítimas da Boate Kiss e disseram: o deputado Pouso Bom não quer votar a lei, então você tem que ir lá falar com ele. Será que ele não quer defender os assassinos da Boate Kiss? O que não é verdade. Eu estava dizendo que era fundamental que essa lei só fosse votada depois que a lei que está lá no Congresso Nacional, que está no Senado, fosse votada. Porque aquela lei vai alterar muita coisa dessa lei. E para ter uma base, a nossa lei foi votada, de 64 artigos, 31 artigos foram suspensos através de uma ação direta de inconstitucionalidade, assim, que eram manifestamente inconstitucionais, violaram a legislação, a competência do município, por força do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. A parte que tinha que ser regulamentada não foi regulamentada, a outra parte foi vetada. Enfim, pegaram a lei e fizeram um Frankenstein. Ah, porque dia 27 de janeiro fazia um ano, então nós temos que prestar conta para a sociedade. Nós temos que prestar conta para a sociedade para que nunca mais aconteça o que aconteceu em Santa Maria. Que os bombeiros de Santa Maria, se tivesse 5 equipamentos como os bombeiros de Agudo tivessem, talvez não tivesse morrido 242. Eles tinham um. Aquele equipamento para entrar lá dentro do bote, aqui tem 5. Lá tinha um. Um. O único caminhão que estava funcionando foi o que eu consegui no governo da governadora Eda em 2010. O único caminhão que estava funcionando. E mais ainda, não adianta falar mal dos nossos bombeiros lá, porque eu estava lá. E eu vi o que eles fizeram. Se não fosse o trabalho deles, com quase sem nada, muito, muito mais de 242 pessoas tinham morrido. Mas eu queria fazer essa questão do PPCI, porque é importante o questionamento. Está sendo encaminhada uma nova lei para a Assembleia, ou melhor, já está na Assembleia. A lei, se não me engano, eu posso até passar para vocês amanhã, a lei é 76/2015. Mas eu passo certinho depois, junto com o material que eu vou mandar, porque é importante vocês analisarem isso também. Nós vamos dar toda uma revisada nessa lei. Mas eu quero fazer um pedido para vocês. Não vamos falar em flexibilizar a lei nenhuma. Nós queremos que seja mantido o rigor da lei, mas nós queremos desburocratizar. Qual é o problema hoje? Cada um está interpretando uma coisa de uma maneira. Naquela parede amarela, o outro acha que tem que ser azul, o outro acha que tem que ser preta, o extintor está a 5 metros, hoje tem que estar a 3 metros. Eu estou dando como exemplo, mais grosseiro que seja, vamos ter que buscar um padrão, eu acredito que isso vai acontecer, até porque todos nós sabemos que as leis que vão separar os bombeiros lá, talvez depois de chegar, vai melhorar muita coisa. Também, se é algum outro detalhe. Mas eu queria destacar também aqui, Kleber, a tua sugestão, eu acho que ela é extremamente importante, mas eu queria que nós pudéssemos, quem sabe, bota o projeto aqui e façamos cada um de nós uma grande coleta de assinaturas aí de apoio ao projeto, já quando tiver o número do projeto, e anexa o projeto, para que isso pode ser um exemplo também. Essa turma fez uma rifa aí em poucos dias, e olha que arrancar dinheiro de alemão não é fácil, cara. Não é fácil. Fizeram uma baita rifa, e eu sei que a gente sobrou uns trocos. Não, sobrou uns trocos, não. Foi investido e bem investido. Mas então, pessoal, acho que isso é extremamente importante, além do projeto ser assinado por todos os vereadores, que daí representa 100% da comunidade agudense, 100%, porque a única instituição que representa 100% da sociedade é a Câmara de Vereadores. A prefeitura, uma parte. O judiciário, quase nada. Vocês representam 100%. Por isso, a minha indignação, quando vem algumas falácias, não, vamos diminuir salário de vereador. Não, tu tem que diminuir o salário de vereador se ele não trabalhou na próxima eleição. Tu dá um recado para ele. Lá tu dá um recado para ele. Porque aqui não é um concurso público permanente. Isso é um concurso de 4 em 4 anos. Aquelas pessoas que têm coragem de colocar o nome à disposição. Coloca o nome à disposição da comunidade e depois, quem não fizer um bom trabalho, ele é reprovado pela própria comunidade. Por isso eu quero dizer também, foi falado aqui do projeto da mini-região, né, da agricultura, está tramitando na Assembleia um projeto da micro-região central que Agudo faz parte. Por que que isso é importante? A Universidade Federal de Santa Maria, que fez investimento em Silveira Martins, está fazendo São João do Polese lá, no maior museu paleontológico que nós vamos ter do Brasil, o maior do Brasil, para poder fazer investimento nos outros municípios,
tem que ter essa regulamentação de lei. Hoje o que está acontecendo em Silveira e São João do Polense, ela está sofrendo apontamentos do Tribunal da Conta da União, porque não poderia fazer porque não tem o regulamento da lei. Falamos com o ministro Nardes, ele sabe da situação, mostramos o protocolo do projeto que está tramitando e quem sabe aí nós conseguimos dar uma segurada. Mas por que eu estou falando da importância dessa lei? Porque aqui pode sair dessa Câmara de Vereadores, nossos bombeiros voluntários, já pensando lá na frente, qual é a parceria que nós podemos fazer com a Universidade Federal de Santa Maria? Quem sabe nós vamos lá dentro da universidade mostrar para umas turmas de alunos, de engenheiros da arquitetura, algumas prevenções que só vocês sabem. Só vocês sabem. Quem sabe nós possamos cobrar da Universidade de Santa Maria, que não fez ainda, de maneira vergonhosa. Eu fui chamado em São Leopoldo para dar uma palestra para a turma de engenharia. Eu achei que ia ter uns 45 alunos. Cheguei lá, tinha 900 alunos. Todos os alunos da engenharia, todos da arquitetura, onde eu falei da importância de formar os novos engenheiros, os novos arquitetos, e para minha surpresa, no outro dia, sai um grupo de alunos e vai falar com o reitor, nós queremos uma matéria específica de prevenção contra incêndio. A cidade de São Leopoldo é a primeira universidade, isso eu cobrei em março, agosto estava pronto o curso. Hoje, muitos e muitos materiais que tinha que mandar para a Alemanha para fazer variação de tijolo, daquilo que esquenta e que não esquenta, hoje tem dentro da universidade, da Unicinos. Cobramos isso da nossa Universidade Federal, que ainda não fez. Fui a Pelotas está fazendo. Fui na PUC, a PUC está fazendo. Fui na URGS, a URGS está fazendo. Quem sabe, pessoal, não sei, sai daqui também, pensando ali na frente, um outro projeto da nossa, dos nossos bombeiros voluntários, numa construção. Quero apenas finalizar, porque não adianta a gente vir aqui só reclamar da situação financeira do Estado. Não sei se o senhor sabe, mas por conta da irresponsabilidade do governo passado de ter sacado 8 bilhões de reais dos depósitos judiciais, hoje nós pagamos por dia, 3 milhões de reais por juro, de juro. 3 milhões por dia de juro. Nós pagamos o ano passado, 1 bilhão e 200 milhões de reais de juro. Vejam bem, nós estamos devendo 8 e pagamos 1 bilhão e 200 de juro. E continuamos devendo 8. E mais ainda, devendo 9, agora estamos devendo 9, porque o governador teve que sacar 1 bilhão lá no final do governo, no final do ano, para poder pagar o salário de servidores. E agora, Karim, tu tem integral razão em tudo que tu falou. Agora, o que está acontecendo no Estado é gravíssimo. Parcelar o salário de servidores em 9 vezes. Nunca aconteceu isso na história. O nosso Estado foi quebrado financeiramente. Mas aí é que eu digo, é na hora das dificuldades que nós temos que trabalhar. Então eu quero resumir 7 projetos estruturantes que eu apresentei na Assembleia. E quem sabe isso não pode ser uma ideia, Calito, aqui para o nosso município de Agudo. O primeiro, a extinção da EGR. Eu tenho um projeto para extinguir a EGR, que eu vou repetir, aquela que engana gaúcho rapidamente. E não é tão rápido que ele faz nós parar para pagar ainda, né? E de vez em quando não funciona. Não, e quando nós não paramos, quebramos, né? Até por falar em GR, eu tinha uma proposta que eu queria, já que não estão fazendo nada lá, quem sabe nós levássemos até de Santa Maria a Paraíso, não fizesse nada, pelo menos desse uma arrumada. Nós temos apenas 3 trechos ruins. Aqui de Agudo, que é uma loucura isso aqui, perigosíssimo. Lá na saída de Santa Maria, na curva lá que tem o Calombo, e ali em Paraíso. São 3 trechos que todos juntos não dão 1 quilômetro. Eu já tratei isso com o secretário Pedro Sfale, para a gente poder recuperar esses trechos, que daí não é questão de buraco, é questão de segurança. De segurança. Eu me lembro que eu estava indo a Paraíso e saiu o Pacheco lá dos nossos bombeiros voluntários, desesperado. Olha aqui, deputado, como eu estou trabalhando. Estava um acidente lá por causa dos buracos. Ele largou tudo, quer dizer, largou tudo não, já tinha um socorrido, para me mostrar aqui, deputado, não, como eu estou trabalhando. Eu fiquei feliz, não tinha a menor dúvida. Todos nós conhecemos o nosso Pachequinho. Segundo projeto, leilão de dívida. O que é o leilão de dívida? Tu me deve 1 milhão, tu me deve 1 milhão. Quem é que me dá o maior desconto? 30%? 50%? Eu te pago primeiro. Com isso, eu libero a tua situação, eu fico zerado contigo e não diminuo, não preciso pagar 1 milhão. Terceiro, dação em pagamento. Hoje, os bombeiros voluntários devem para o Estado Pouso Bom 1 milhão de reais. Eles me entregam um caminhão que vale 1 milhão. E daí, ao seu Luxinho, eu só posso receber o caminhão por 750 mil. tem que pagar 250 mil em dinheiro. Não, vamos botar 100%. Recebe o caminhão e limpa o nome. Fica quitado. A terceiro, esse é o da ação em pagamento sem processo judicial. Não precisa ter o processo. Vai lá, resolve antes. Da ação em pagamento com processo. A mesma situação. Recebe o bem por 100, por 1 milhão, por 100%, e não precisa dar desconto nenhum, resolve aquilo ali, limpa o nome. O quinto projeto, licitação de devedores. Por exemplo, tem uma fábrica de tratores aqui no município de Agudo que deve 1 milhão para o município. Nós temos que permitir que essa fábrica de tratores possa participar das licitações, para também tentar resolver a dívida que tem com o município, ou com a União, ou com o Estado. Mas daqui para trás, nós não vamos querer que os novos devedores façam. Pega todos que devem, nós temos 36 bilhões de reais para receber. Desses 36 bilhões, 20 bilhões é podre, nunca mais vai receber, são apenas 16 bilhões que podem ser recebidos. E aí está o outro projeto que eu apresentei, que é para autorizar vender a dívida ativa. Deve 16 bilhões? Vende isso aí, vende por 10 bilhões, deixa que fique com 6 bilhões de lucro. Quem comprar com os 10 bilhões, tu equilibra as contas financeiras do Estado, que hoje são 5 bilhões, paga um pouco do Poder Judiciário, diminui bastante o juro, e eu não tenho a menor dúvida que a gente consegue recuperar imediatamente a estabilidade financeira. Está tramitando a Assembleia. E o último projeto que eu estou apresentando amanhã, nós temos as matrículas, está sendo me entregue amanhã, todas as matrículas dos imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. É uma vergonha. Tem imóveis que nós temos, a gente nem sabia que tinha. Imóveis sabendo que nem sabia que tinha. Vende tudo isso aí. Isso não presta, se não presta nada. Vende, se não quer vender, doa para o município. Eu não posso crer, não posso acreditar que 10 delegacias de polícia em Santa Maria, nós pagamos quase 200 mil reais de aluguel por mês. Isso é uma vergonha, isso é um desrespeito com o dinheiro público. Ou nós enfrentamos isso, ou nós vamos ficar de novo, cara, chorando que o teu salário não foi pago, ou servidores bravos com todos nós, porque o salário foi parcelado em 9 vezes. Faço questão de apresentar esses 7 projetos estruturantes para mostrar que, ao invés de ficar reclamando, eu estou pensando para frente. Não vou esquecer quem é que arrebentou o Estado do Rio Grande do Sul financeiramente. Mas eu não olho, eu não fico dirigindo olhando pelo retrovisor. Eu olho pelo para-brisa. E é dessa forma que eu quero dizer. Eu vou vir sempre aqui agudo, olhando pelo para-brisa, porque eu tenho carinho, tenho orgulho, quando sou lembrado lá da Ponte de Agudo, num momento de extrema dificuldade, que eu fui chamado, a governadora designou que eu ficasse aqui permanentemente, e que orgulho eu tenho do carinho que eu sempre recebi de vocês, muitas e muitas vezes chegando aqui sem almoçar, sem jantar, ia lá no Kleber, fazia um lanchinho lá, e ele não me cobrava ainda, disse que era melhor ainda, até porque meu pai é gringo e minha mãe é turca, então tu imagina o que saiu. Mas para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer o carinho de todos vocês, lembrar da curva do cotovelo. Nós não resolvemos o problema da curva, não resolvemos o problema, mas pelo menos parou de morrer gente. Parou de morrer gente, tá? Porque até antes da sinalização, morria toda hora. E eu me lembro dos dentes do guri aqui de Restinga Seca, que foi cravado na árvore lá de moto, tá? Me lembro disso aí. Comprou uma briga gigantesca com o Zay. Não me lembro quem é que estava lá na beira da faixa, que tinha uma engenheira do Dário. Tu estava lá, Luiz? Mas tá louco. Olha, a mulher mais mal-humorada que eu vi na minha vida. Mas consegui me enfrentar. E algumas pessoas, até para saber o que que interessa o projeto da Volksfest que nós botamos para colocar no calendário oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Ah, pois bom, o que que é isso? É que nem dá nome de rua? Não. No momento que a gente coloca a Volksfest como evento oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos permitindo que, por lei, ela possa buscar recursos públicos para ajudar, e nós não temos que estar, pois o bom, bota um dinheirinho lá na nossa rádio para nos ajudar, bota mais um dinheirinho, vamos fazer uma rifinha aqui. Vocês não merecem isso. Chega de mendigar, vamos trabalhar, e vocês sabem que, muito mais que um deputado, vocês têm um verdadeiro amigo comprometido com vocês. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para o próximo dia, a próxima sessão a realizar-se no dia 25 de abril. Está encerrada a presente sessão.